Glória a Deus. Bom, queria compartilhar uma palavra com vocês, que vai muito na linha daquilo que nós temos meditado nas últimas semanas, acerca da presença de Jesus. Amém? Quem lembra daquela palavra? Não perdendo, né? Mas encontrando a presença de Jesus. Amém? E eu tenho meditado sobre isso, eu tenho sentido que Deus, Ele está como que nos colocando debaixo de uma nova condição espiritual como igreja, digamos assim. É uma nova estação que está no limiar, está acontecendo, está começando. Eu tenho orado esses dias, eu tenho perguntado para Deus o que é, e eu não estou tendo muita clareza, mas algo no meu coração eu tenho sentido que é um novo tempo de Deus, é uma nova unção que está sendo derramada, isso está começando, tem começado já um mês para cá, nós temos orado acerca disso, Deus está nos direcionando para algo novo, nós temos sentido um vento de Deus, nós estamos caminhando para isso, e neste novo lugar, a presença de Deus vai ser a marca, a presença de Deus vai ser tão diferente, tão intensa e tão marcante, que muitas pessoas na igreja definitivamente serão marcadas por isso, e terão as suas vidas transformadas. Muitas pessoas já tiveram muitas experiências com Deus aqui na igreja, experiências sobrenaturais, isso marcou você, amém? Se você já sentiu isso que eu estou falando. Provavelmente algumas pessoas ainda não, ou sentiram, até um certo nível. Mas esse novo tempo que eu estou falando, é um nível de experiências muito mais profundas com Deus. De certezas e convicções no Espírito, que vai conduzir a nossa vida para nós andarmos na presença de Deus, com temor, com respeito, com honra e com autoridade. Porque muitas vezes nós não temos o temor necessário, não demonstramos a honra necessária para o Senhor, ou para aqueles que Ele envia. Nós não levantamos os altares que são importantes nós levantarmos. Nós não marcamos aquele momento e aquele toque, aquela palavra de Deus na nossa vida como deveríamos marcar. Nós não levantamos o altar necessário. Por outras vezes nós perdemos a presença, mas chega um tempo onde a presença vem de maneira tão clara, tão marcante, que as pessoas que estiverem no meio desta nuvem, elas serão tão profundamente tocadas, que não adianta nós explicarmos, nós pregarmos, nós tentarmos mostrar pela Bíblia o que é, o que não é, porque será uma experiência pessoal com Deus. Em João no capítulo 9, um homem que era cego, de nascença, ele foi curado por Jesus. Ele foi curado, e depois, por causa daquele milagre, muita coisa aconteceu, uma confusão. Levaram aquele homem para a sinagoga, para interrogá-lo, dizendo, o que aconteceu com você? E ele repetiu uma coisa, ele não era um homem letrado, porque ele era cego, mendigava, não havia frequentado escolas, não tinha muito conhecimento. Era uma pessoa à margem da sociedade. De repente ele estava lá diante dos principais dos sacerdotes da sinagoga. E ele repetia uma coisa. Uma coisa eu sei. Eu era cego. Agora eu vejo. Eu era cego. Agora eu vejo. E esse testemunho confundiu aqueles líderes. O pessoal ficou, mas espera aí, esse Jesus aí não pode ser, esse cara é pecador, não é? Mas o testemunho foi tão forte, o toque de Deus foi tão forte naquele homem, iletrado, que ele fala o seguinte, olha, se é de Deus eu não sei, mas eu sei que eu era cego, agora eu vejo. E ele continua dizendo assim, desde o início da nossa história, Nunca se ouviu falar de um homem que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. E esse homem abriu. E esse homem é de Deus. Começou a ensinar os principais dos sacerdotes. Mas por que que ele começa a ensinar? Isso, claro, trouxe uma ira no coração daqueles homens. daqueles clérigos judeus. Eles falaram assim para ele: tu és nascido todo em pecado e vem querer ensinar a nós, que somos os clérigos, somos os doutores da lei, os conhecedores da Bíblia. Aquele homem falou: uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ele tinha um toque, ele tinha uma experiência, e aquilo mudou a vida daquele homem, como vai mudar a vida de muita gente nesses dias, porque Deus está à porta dizendo: vamos, vamos comigo, eu quero que vocês venham comigo experimentar isso que eu estou preparando para vocês. É um novo tempo, é um tempo da presença de Deus nas nossas vidas, amém, amados? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Queria compartilhar a respeito da presença de Jesus. Abre em Lucas 24, a gente vai ler quase o capítulo inteiro. Mas antes nós vamos orar, mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo nos dê graça. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje em tua presença. Tua presença. E nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine e nos conduza em toda a verdade. Faça-nos lembrar da tua palavra, do teu testemunho. E faça-nos valorizar a tua presença, Senhor. Nós queremos ser marcados nesse tempo e não queremos errar o alvo. Queremos entrar nesse novo nível e nessa nova estação que o Senhor tem preparado para nós. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um de nós nesse momento. E que todo espírito de engano, que todo impedimento que possa, de alguma maneira, roubar esta palavra, caia por terra. Eu declaro isso e ordeno assim em nome de Jesus. Eu declaro que este lugar está com os céus abertos sobre a vida de todas as pessoas que aqui estão, para que sejam tocados e transformados para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ler o texto. Lucas 24, a partir do verso 1, diz assim: mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, ou os aromas que elas tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entretanto, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhe apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia, ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e também as outras que estavam com elas. E relataram essas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio as palavras daquelas mulheres, e não lhe deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixou-se e viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado consigo o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto iam conversando e discutindo, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas? Ou do que falais, caminhando? Vocês conversam entre vós? Então eles pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Ao que perguntou, quais? Disseram-lhe, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto quando foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele, e voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. Então, ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas disseram. Porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia mais adiante. Eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então ele entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. Verso 32. E disseram um para o outro, porventura, não se abrasava o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 12, e os que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu, ressuscitou, e apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto eles ainda falavam, o próprio Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Amém? Nesse contexto do capítulo 24 de Lucas, nós estamos vendo os dias que foram depois, o terceiro dia depois da crucificação de Jesus. Ele morreu numa sexta, passou-se o sábado, chega o terceiro dia, então a sexta-feira, o domingo, para nós domingo, o primeiro dia da semana. E eles estavam todos na casa, cabisbaixos, com uma certa expectativa a respeito de Jesus. Essa expectativa não era muito boa, mas justamente sobre esses tipos de expectativa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nesse momento da pré-crucificação e do pós-crucificação de Jesus, era um momento esperado, profetizado por todos os profetas. Moisés tinha falado disso, Davi tinha falado disso, Isaías tinha falado disso, diversos profetas haviam profetizado acerca do martírio do ungido de Deus, do Cristo. O próprio Jesus tinha avisado os seus discípulos a respeito do que aconteceria com ele. E ele falava que isso era necessário para que ele morresse, mas para que ele ressuscitasse e para que ele entrasse na sua glória. Mas na medida que havia um anúncio de grandes coisas, porque a morte de Jesus era um marco, foi estabelecido como uma mudança de eras. Na morte de Jesus entrou em vigor uma nova aliança feita no seu sangue. E por causa desse novo tempo, dessa expectativa que Jesus mesmo tentou gerar no coração dos seus discípulos, não apenas daqueles que caminhavam com ele, mas de todos aqueles que andavam. Esse anúncio, essa expectativa de uma mudança, de algo que nunca aconteceu antes, que iria acontecer com o próprio Jesus, um homem ressuscitar. Não que não houvessem ressurreições antes, mas sozinho, pelo poder de Deus, como foi com Jesus, nenhum outro caso. Jesus, então, morre, e depois da sua morte, toda aquela expectativa que os seus discípulos deveriam ter, de ter a presença de Jesus, quando ele ressurgisse, aquilo se perdeu. Mas eu não quero falar acerca apenas de ressurreição. Eu quero trazer esse contexto desse novo tempo, dessa expectativa de uma nova aliança, de coisas novas para aquilo que nós temos vivido na nossa vida. Para aquilo que nós temos esperado da parte de Deus, de maneira individual ou de maneira geral, na igreja como corpo. Como eu falei para vocês aqui no começo, Deus está fazendo algo de novo na igreja. Eu tenho acompanhado esse ministério desde quando eu me converti, e eu tenho visto quando Deus ele vai começar uma nova estação, uma nova etapa, Ele anuncia, Ele fala. Ele traz um marco, Ele começa a falar com algumas pessoas. Essas palavras começam então a ganhar o coração de outros e outros, até que um momento a igreja entra debaixo desse mover. E está acontecendo isso agora. Amém? Está acontecendo isso agora, não nesse exato momento, né? Mas estou falando de um contexto de um mês e pouco para cá. Deus está começando a soprar um vento novo sobre as nossas vidas como igreja. Amém, amados? Está acontecendo alguma coisa. Nós temos um papel profético nessa cidade. Nós temos um papel profético onde Deus nos coloca, em São Paulo, em Arujá. Nós temos um papel profético como igreja. E este papel profético não vai acontecer com teologia. Não vai acontecer abrindo igrejas. Não vai acontecer apenas com multiplicação. Vai acontecer com tudo isso, mas mais importante do que isso, vai acontecer com a presença de Deus. A glória de Deus se manifestando no nosso meio. O poder dEle atuando através da vida da igreja, da tua e da minha vida. De maneira que pessoas serão tocadas. Depois que nós formos tocados por Ele. Amém? Então repete comigo assim, Deus vai tocar essa geração, mas Ele vai me tocar primeiro. Amém? Repete para você assim, eu vou ser instrumento de Deus para tocar a vida de muita gente, mas eu quero ser tocado primeiro. Amém? Porque se você não for tocado primeiro, como é que você vai tocar a vida de alguém? Nós precisamos mergulhar no ambiente da presença de Deus, para sabermos o que é este lugar. Porque quando a gente sai dali, você não vai sair igual. Você vai sair totalmente diferente, invadido pelo poder de Deus, cheio da glória de Deus. Amém, amados? Mas nesse contexto, daquele momento onde a expectativa que Jesus tentou gerar no coração das pessoas que andavam com Ele, acerca da sua ressurreição, a gente percebe algumas expectativas diferentes nas atitudes daqueles que estavam naquele lugar. No primeiro momento a gente vê, e eu quero destacar esse primeiro tipo de expectativa, são aquelas mulheres. Aquelas mulheres que, como a gente leu logo no comecinho do capítulo, logo de madrugada, bem de madrugada, ou no alto da madrugada, como está em algumas versões, se levantaram, prepararam especiarias, aromas, né, como era de costume, e foram até o sepulcro. Existia uma urgência no coração daquelas mulheres. E elas foram até aquele lugar para colocar aquelas especiarias no sepulcro. Chegaram cedo e não foram de mãos vazias, foram para oferecer alguma coisa. Isso mostra um tipo de expectativa daquelas pessoas que querem estar com o Senhor. Aquelas mulheres fizeram aquilo, talvez sem entender muito, mas no coração delas existia uma ansiedade, uma expectativa de ir lá e prestar honra àquele que havia sido o mestre delas. Aquele que tinha sido uma pessoa referencial, que curou muitas delas, expulsou demônio de algumas, ressuscitou o irmão de outra, enfim, alguém que mudou a vida delas. Elas foram as primeiras a se levantar e a correr para aquele lugar e a chegar ali para encontrar, nem que fosse com um corpo morto de Jesus. Elas foram, ofereceram aromas, ofereceram especiarias, mas quando elas chegaram lá, Jesus não estava. Mas esse tipo de pessoa, e foram justamente essas mulheres que primeiramente viram Jesus. Não nesse evangelho, mas no evangelho de João, no capítulo 20, você pode ler depois, vai contar melhor como foi esse episódio. Como Maria, por exemplo, vê Jesus. Como ela está ali e Jesus fala com ela. E ela, no primeiro momento, ela não reconhece muito, mas depois ela vê e diz, Rabi, ou Rabone, que quer dizer a mesma coisa, mestre. Ela viu Jesus, Jesus falou com ela primeiro. Por quê? Porque foi ela primeiro que foi até Jesus. Esse tipo de postura eu quero trazer para o nosso contexto, dizendo que muitas pessoas são assim. Querem a presença de Jesus. Buscam a presença de Jesus. Colocam a presença de Jesus como algo extremamente importante das suas vidas. E isso elas demonstram, sabe como? Chegando cedo. Falando apenas chegar cedo no culto. Mas fala daqueles que primeiro estão ligados à revelação, à palavra, ao mover que Deus está trazendo naquele momento. Se nós realmente queremos entrar nessa estação, a nossa sede tem que aumentar. A nossa fome tem que aumentar. A nossa expectativa pela presença de Deus tem que aumentar. Porque se não tiver expectativa, a coisa não vai acontecer. O profeta diz o seguinte: derramarei água sobre o sedento, rios sobre o ermo. Ou seja, aquilo que mais precisa de água, clama por água. Aquele que mais precisa da presença de Deus, que entende que a presença de Deus é importante para a vida dele, ele clama pela presença de Deus. Ele não vai ficar achando que Deus vai vir um dia e vai encontrar com ele falando: oh, tudo bem, você está aqui? Eu vou manifestar minha presença para você. Por acaso a gente se encontrou? Então, ou você acha que tem que ser diferente? Você acha que vai ser por acaso a presença de Deus na tua vida? Ou vai ser resultado de busca? Vai ser resultado de tempo? Vai ser resultado de valorização? Vai ser resultado de chegar primeiro? Algumas pessoas na igreja têm chegado primeiro. Eu tenho conversado com muitos irmãos. E muitos irmãos falam para mim a mesma coisa que eu estou sentindo. Chegam para mim e falam: pastor, eu não sei, mas está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa de Deus está para acontecer, eu não sei explicar o que é. A mesma coisa que eu estou sentindo. A mesma coisa que outros irmãos estão sentindo. São vários relatos de pessoas falando a mesma coisa. Vários relatos de pessoas falando a mesma coisa. Sabe o que são essas pessoas? São aquelas mulheres que chegaram cedo no sepulcro. São aquelas pessoas que chegam primeiro. São aquelas pessoas que começam a identificar primeiro, começam a sentir o cheiro das águas primeiro. Já sentiu o cheiro de chuva antes de chover? Já sentiu? Você está sentindo um cheiro de chuva, um vento de chuva. Você começa a perceber que a temperatura muda, a chuva não caiu ainda, mas você sabe que alguma coisa está para acontecer. Você sente o vento, você sente o cheiro, você tem uma certeza, vai chover. Se vai chover muito ou pouco, você não sabe. Se vai chover granizo ou não, você não sabe. Ou como diz um amigo meu, chover granito, né? Porque ele falou que, né? Enfim. Você não sabe se vai chover granito, canivete. Olha, quase não saiu. Você não sabe, mas você sabe, vai chover. As pessoas que chegam primeiro têm esse cheiro, esse faro, têm essa característica, sabe que vai acontecer alguma coisa. São desejosos pela presença. São aquelas pessoas que anseiam por um toque. Que chegam na igreja não para sentar e ouvir uma palavra, mas chegam para oferecer algo para Deus. Para levar para Ele especiarias, aromas. E o que são essas especiarias? O que são esses aromas? São nossas orações. É a nossa adoração. É o que nós oferecemos para Ele, de todas as maneiras, de todas as formas. Desde como você chegou na igreja, como você cantou, como você orou, como você fluiu, como você ofertou, tudo que você fez aqui hoje. Você fez como um aroma agradável a Deus. É voluntário, é uma oferta. A oferta fala de nós em primeiro lugar. Então, nesse momento, as pessoas que chegam primeiro, que são como aquelas mulheres que chegaram primeiro no sepulcro, que foram pela manhã, que chegaram cedo, que tinham desejo, que tinham expectativa, elas foram as primeiras a ter uma visão. Elas foram as primeiras a ter um contato com o sobrenatural. E uma delas foi aquela que viu primeiro Jesus ressurreto. E nós precisamos ter a mesma busca, a mesma sede, a mesma expectativa. Olharmos para aquilo que Deus está querendo fazer. E sentirmos o que Ele está querendo fazer. É tão melhor você saber o que Deus está querendo fazer e você fluir nisso, do que você não saber e simplesmente estar no meio de um processo. Mas isso não fala de pessoas melhores ou de pessoas piores. Não quer dizer que essas pessoas são melhores, mas simplesmente aponta para pessoas que entraram numa atmosfera profética. Entraram no ambiente profético. Que entraram e identificaram um mover profético. E o que que é o profético? Profético tem a ver com os profetas? Mais ou menos, tem a ver com a palavra profética. Tudo que os profetas falaram foram palavras proféticas. E tudo que Deus vai fazer, diz a palavra de Deus, Ele não faz sem antes avisar os seus santos profetas. Ele fala com os seus profetas. Ele fala com aquelas pessoas que conseguem entrar nesse ambiente para ouvi-lo. Não de maneira natural, mas aqueles que têm sede. Aqueles que o buscam. Aqueles que têm expectativa. Deus está buscando esses, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como está lá em João capítulo 4, quando ele tem um encontro com aquela mulher samaritana. Uma mulher que estava lá, mas ela tinha o desejo de adorar a Deus. Ela tinha aquela sede, por isso que ela pediu água para o Senhor. Então, Senhor, me dá de beber dessa água, porque ela tinha sede. Agora, quantas pessoas hoje vivem sem sede? Ao passo que outras têm sede. Isso não torna ninguém melhor ou pior, mas fala daqueles que entram e daqueles que não entram dentro desse ambiente. O ambiente profético. O ambiente onde a vontade de Deus, os planos de Deus, começam a ser revelados. Onde pessoas começam a identificar que Deus está movendo as águas, que Deus está fazendo alguma coisa, que existe um plano de Deus, que as coisas estão começando a fluir, que as coisas estão começando a se encaixar, estão, né, movendo ali, a pessoa não sabe exatamente o que é, mas ela já começa a andar naquele sentido. E quando uma pessoa, ela começa a identificar isso, ela fica incomodada por dentro, no bom sentido. Ela fica incomodada porque ela fica inquieta. Ela fica, entre aspas, espiritualmente dizendo, curiosa. Ela quer saber o que Deus está querendo fazer. Ela começa a desejar aquilo. E ela começa a buscar aquilo. O que mostra a postura daquelas mulheres, indo cedo lá no sepulcro. Pessoas que entram dentro de um ambiente profético. Não precisa responder para mim, nem levante a sua mão, mas quantos hoje aqui têm sentido que Deus está soprando algo diferente? Quantas pessoas estão sentindo Deus está começando a querer fazer alguma coisa, eu não sei exatamente o que é, mas algo está acontecendo. Quantos líderes estiveram nas duas últimas ceias de líderes? O que foi aquilo? Você fala, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo na igreja. Deus está nos chamando para algo. Amém, amados? Deus está nos chamando para algo. Para identificar isso, tem que entrar nessa atmosfera profética. Mas existe um outro tipo de expectativa também. A expectativa daqueles que não o buscaram. A expectativa daqueles que ficaram desesperançados. Que perderam a esperança. Que ficaram desanimados. Como todos os outros ficaram ali naquela casa. E ali nós encontramos, dentro desses desesperançados, vários perfis ali, mas podemos resumir em dois. Aqueles que ficaram ali e simplesmente nem creram no testemunho daquelas mulheres, e de outros que se levantaram e correram lá no sepulcro para ver como Pedro e um outro discípulo que foram correndo até o sepulcro. Nós vemos que, no meio desse contexto da desesperança, ainda assim, há esperança, porque Deus é bom. Ainda para aqueles que não entenderam, para aqueles que não estão entendendo, para aqueles que não estão sentindo nada, para aqueles que não estão conseguindo perceber nada, ainda há uma chance que Deus está dando. Onde Deus manda mulheres para trazer um testemunho, aquelas mulheres chegaram ali testemunhando. E para alguns, aquilo pareceu, como a gente leu, um delírio. Ah não, estão delirando, essa mulherada aí, acho que não dormiu de noite, todo esse processo aí, né, da morte de Jesus, acho que mexeu com a cabeça delas, acho que elas estão vendo coisas, estão delirando. Não acreditaram, simplesmente não deram crédito. Ao passo que dois até foram embora, foram para uma outra aldeia. Mas Pedro não. Pedro e outro discípulo saíram correndo ali, foram direto para o sepulcro para ver. Mas dois desistiram. Dois foram embora. Foram para uma cidadezinha ali, vizinha a Jerusalém, chamada Emaús. Talvez porque eles falaram, ah, aqui não vai dar mais nada, não vai virar mais nada. A gente esperava que Jesus ia ser o Cristo, não era ele mesmo, morreu, está aí, a coisa já era, né? A vaca foi para o brejo, então vamos embora. E eles foram embora. Aí no meio do caminho, Jesus se encontra com esses caras. Eles não o reconheceram. A gente leu aqui, eles não conseguiam reconhecê-lo. E Jesus chega para eles e fala assim, deixa eu pegar aqui o texto. Que palavras são essas que vocês estão trocando? Tem um outro texto que diz assim, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão, o que estão falando? Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, Jesus apareceu no meio deles e falou assim, oh, vem cá, que conversa é essa aí? O que estão falando? O que é isso? Diz a palavra, eles pararam tristes, veja, estavam andando, falando e tal, pararam, falaram assim, meu, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu esses dias? A desgraça, você não viu no Datena? Você não assistiu, corta para mim, não viu nada, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, o quê? Acerca de Jesus, o Nazareno, profeta, homem poderoso diante de Deus, diante dos homens, que os principais, os nossos sacerdotes, se entregaram para morrer e o crucificaram, e aí começaram aquela lamúria, né? Aquela visão da desgraça, aquela visão da morte, aquela visão da derrota. E Jesus então começa a ministrar no coração deles, usando a palavra. Nós lemos aqui, começando por Moisés, por todos os profetas, ele começou a expor aquilo que dele estava escrito. E Jesus então começa a expor com a palavra, a mostrar a palavra. E aí eles param no lugar, quando eles vão comer, Jesus abençoa o alimento, quando ele distribui o pão, eles o reconhecem. E Jesus, piu, some, diante deles. Aquilo acendeu o coração daqueles dois de tal maneira, levantaram e voltaram correndo para Jerusalém, mas quando eles se encontraram com os discípulos, qual que era a notícia? Caras, vocês não sabem, Jesus ressuscitou! Não, mas a gente sabe sim, a gente estava lá no outro lugar, e ele estava andando, e apareceu um cara, e ele falou, escritura, Bíblia, revelação, profeta, Moisés, e mesa, pão, Jesus! Ele apareceu para a gente. Ele está vivo. Ele já apareceu para Pedro. De repente, no meio deles, aparece Jesus de novo. E diz, paz seja convosco. Jesus é maravilhoso. É o Deus da segunda chance. Ainda que muitas vezes nós estamos tão fracos, ou fragilizados, ou debaixo de incredulidade, Ele ainda dá muitas oportunidades para nós, de nós voltarmos para o caminho certo, de nós voltarmos para Jerusalém, de nós termos uma experiência com Ele, embora muitas vezes a gente abandonou aquilo, a gente deixou aquilo de lado, mas Ele é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da segunda chance, e talvez nós, estejamos, ou alguns de nós, eu não sei, estejamos debaixo dessa desesperança, onde a gente não consegue ver mais nada, onde nós ficamos simplesmente olhando para a derrota, pensando na morte da bezerra. Isso é velho, hein? Isso eu aprendi com o Lucatelli, ele falou para mim, ó, tem um ditado assim, né, quando a coisa, né, eu não sei exatamente o que significa, mas eu lancei aqui, tá, amados? À toa que a gente tem 25 anos, a gente não sabe de alguns ditados, né? Mas o pessoal ensina pra gente, né? Amém. De igreja, né? Mas fica pensando na desgraça, fica pensando no problema, fica pensando na limitação, fica pensando na dificuldade, fica pensando na crise, fica pensando em tudo que está no âmbito natural. E fecha os seus olhos para o mover profético, para um ambiente profético. Aqueles que abrem os olhos para um ambiente profético não olham para o natural. Ele ignora, ele olha e fala, isso é fácil. Mas por quê? Porque eu estou olhando longe, estou olhando lá na frente, olha o que Deus está mostrando. Mas olha essa dificuldade, olha essa situação, olha esse problema. Isso aqui, não sei, não vai acontecer com isso aí não, mas eu sei de uma coisa. Lá na frente, a coisa vai acontecer. É como aquele homem que eu falei, de João capítulo 9. Mas isso, aquilo, e não sei o quê, e daqui, e dali, uma coisa eu sei. Fui tocado por Deus, eu era cego, agora eu vejo, acabou. É o testemunho que nós carregamos. E é o testemunho que alguém tem que buscar ter da parte de Deus. É a experiência que ele tem que buscar da parte de Deus. A boa notícia, que eu creio, enquanto eu orava e li esse texto, é que Deus, ainda que você nem tenha tanta expectativa, ainda que você nem tenha esperado nada disso, Jesus mesmo, ele vai tocar algum de vocês para mostrar esse novo tempo. Embora você não tenha sentido nada que eu falei, não tenha, bom, isso aí o pastor está falando, não sei, né? Legal, que aconteça então, né? Amém. Se é a vontade de Deus, então que seja, né? Legal. Acontece aí então, no meio da igreja, né? Amém. Mesmo que você esteja desse jeito, há uma grande probabilidade do Senhor Jesus aparecer para você de alguma maneira e tocar a sua vida. Mesmo que você não o reconheça num primeiro momento. E essa experiência vai fazer com que você entenda. E se você estava indo por um caminho que estava muito distante daquilo que é o centro da vontade de Deus, você vai voltar correndo. Vai voltar correndo, você vai chegar aqui na igreja. Aí você vai encontrar aqueles que não saíram. Aqueles que não foram. E vai chegar falando assim, meu, você não sabe, cara. Deus tocou a minha vida. E aquele vai falar assim, rapaz, nós estamos sendo tocados tem uma semana já aqui. Mas beleza. Junto aqui com a gente, vamos andar nesse ambiente profético, vamos profetizar, vamos orar, vamos começar a evangelizar as pessoas debaixo de uma autoridade poderosa, renovada, com palavras de poder, com palavras de graça, vamos começar a orar pelos enfermos, vamos começar a curar essas pessoas, não apenas orar por elas, porque é um tempo novo, está enxergando? Agora eu estou, então vamos, é o que vai acontecer na tua célula, se você crer nisso, é o que vai acontecer com a tua vida e com o teu ministério, se você entrar nesse ambiente. Vai acontecer coisas sobrenaturais. Vai acontecer coisas sobrenaturais. Vai acontecer coisas sobrenaturais. Como já tem acontecido. Aleluia. Não é nada natural. Fala para quem está do seu lado assim. É sobrenatural. Sobrenatural. Fala com força. Sobrenatural. Que natural é natural. Natural é dar uma dor de cabeça e tomar um remédio. Toma um analgésico e para essa dor de cabeça. Sobrenatural é alguém que fala, estou com uma dor de cabeça, peraí. Para agora em nome de Jesus. E parar! Mais rápido do que o Doril. Sobrenatural é a gente ver alguns agradecimentos que a gente está lendo aqui, de portas de emprego se abrindo, de curas acontecendo, de pessoas se quebrantando, de famílias se restaurando, casamentos se restaurando, como foi nesse encontro, esse final de semana. Onde você vê o cenário da morte, o cenário da desgraça, o cenário da cruz e do sepulcro, de repente se transformando num cenário de ressurreição, num cenário de vida, num cenário de restauração, num cenário de cura, num cenário de alegria, porque se a gente continuar lendo o texto aqui, os discípulos ficaram tão alegres, que eles ficaram atônitos com aquilo, ficaram literalmente bobos, não sabiam nem o que pensar, quando Jesus apareceu para eles, eles ficaram olhando aquilo, e olhando, e eles falaram assim, sou eu mesmo, ó, toca aqui, está vendo aqui, ó, machucado, me machucaram, está aqui, ó. E para provar, sabe o que ele fez? Ó, seguinte, vocês não estão acreditando, né? Não sou fantasma, não, sou eu mesmo. Ó, corpo aqui, ó. Tá vendo? Sou eu mesmo. E eles estavam olhando assim, fiquei imaginando a cena na hora. Tem uma imaginação gospel bacana, né? Os caras assim. E Jesus assim e tá, tal. Não, sou eu mesmo, gente, aqui, ó. Pode tocar nas feridas aqui. Ele falou, faz o seguinte. O que você tem para comer aqui? E comeu. Fantasma acho que não come, né? Então acho que ele provou dessa maneira ali para os caras. Ele falou, tá vendo? É para provar que tudo que eu falei, que tudo aquilo que eu tinha anunciado, que tudo aquilo que estava sendo esperado, por toda a expectativa que eu gerei no coração de vocês, era real. É real. E Jesus fica com aqueles homens ainda, por alguns dias. E ele ensina tantas coisas acerca do reino de Deus, que aqueles homens que ficaram ali com Jesus, especialmente aqueles 11, né, mais próximos, esses homens mudaram a história da humanidade. Mas muito mais do que isso, esses homens mudaram a minha história e a sua história que creu. Você que creu foi mudado porque esses homens aqui foram tocados por Jesus de maneira sobrenatural. Eles até viram curas acontecer, viram mortos ressuscitarem, cegos enxergar, surdos começar a ouvir, mudos falarem, viram toda sorte de milagres, pessoas endemoniadas sendo libertas por uma ordem, por um comando de Jesus, viram tudo isso, mas eles próprios, ainda faltava alguma coisa, faltava um toque, e Jesus ministrou, andou com eles o respeitavam, e sempre foi assim, mas quando Jesus ressuscita, tudo que faltava para aqueles homens, foi colocado. Tudo que era necessário, foi acrescentado. E aqueles homens tinham, e tinham de sobra, para oferecer para todo aquele povo. E começaram a pregar. E coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Os apóstolos curando gente. Os apóstolos ressuscitaram pessoas. A sombra dos apóstolos curavam. Tudo por causa de uma experiência. Nós sabemos que Paulo veio depois dessa onda. Saulo, na verdade, se converteu depois. Mas ele foi tão profundamente tocado por Deus no caminho de Damasco. Ficou cego. Depois ele foi curado com uma oração de um cristão. Ele dedica a sua vida para servir a Deus. Por causa de um toque. Por causa de uma experiência. Nós, e veja, Saulo nem sabia que estava procurando isso. Mas é interessante como Jesus fala com ele. Saulo, por que me persegues? Eu acho que, pensando, né, na cabeça de Saulo, se ele não tivesse tido aquela grande experiência de ver a luz e a voz e ele ficar cego, ele ia falar assim, peraí, mas persegue em que sentido? Só se for para te prender, né? Mas Jesus sabia, falou assim, não, você está me perseguindo. Na verdade, você está me perseguindo porque você me quer. Sabe por quê? Porque um dia Jesus disse o seguinte, quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Então a crucificação era algo esperado. Era uma mudança de eras. E é uma experiência para a humanidade que muda a história da humanidade. Assim como de cada tempo em tempo onde nós somos tocados por Deus, isso deve mudar a nossa história. Isso deve mudar nosso comportamento, deve mudar nossa conduta, deve mudar nossa expectativa. Muda a nossa autoridade, muda o nosso olhar, muda o nosso entendimento, muda o nosso amor, muda tudo em nós por causa de um toque de Deus. E esse toque de Deus vai acontecer quando a presença dele for muito mais intensa no nosso meio. Quando a presença dele for a coisa mais importante para nós buscarmos num culto como esse. Onde pessoas que vão entrar aqui sem saber o que ela veio buscar. Pessoas que estão procurando alguma coisa, mas não sabem exatamente o que é. Mas ao entrarem na tua célula, ao entrarem nesse templo, em qualquer templo onde a presença for buscada, com sede, com fome, com intensidade, com expectativa, ela entrando ali, o ambiente será tão denso, a atmosfera será tão gloriosa, que pessoas serão tocadas, e batizadas, e curadas, instantaneamente, só por estar no ambiente. Você crê nisso? O que vai gerar essa presença? O que vai gerar essa glória? O que vai gerar esse ambiente? A busca pela presença. A busca pela presença. Estou pastoreando lá na Penha e eu tenho falado para os irmãos: vamos chegar mais cedo e vamos orar. Vamos começar o culto 15 para 6, e não 6 horas. Muito menos 6 e 10. Pior ainda, 6 e 20, né? O pessoal está chegando cedo e já começam a orar. E começam a orar. E começam a orar. Aí quando dá 6 horas, não há um início oficial do culto, porque o culto já começou. A presença de Deus já está borbulhando. E não está acontecendo só na Penha, não. Está acontecendo no centro, com o pastor Marcos. Está acontecendo no São João, lá com o pastor Albert. Várias igrejas, irmãos, estão falando comigo. Olha, está acontecendo algo diferente. Os cultos lá, de um tempo para cá, estão mudando. Teve um culto com o pastor Marcos Barbará, da rede Reobote, ali do centro. Ele falou comigo, começou às 10 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã o culto. Terminou 1:30 da tarde. O culto terminou oficialmente 12:30. Onde pessoas ficaram chorando lá até 1:30 da tarde, clamando pela presença de Jesus. Aí você fala assim, o que é isso? E ninguém saiu não, ficou lá um monte de gente na igreja. Mais de 100 pessoas ficaram lá chorando, clamando. Especialmente quem tem culto de manhã, e eu sei bem disso, porque eu também já fui pastor de manhã, dá 12:30, os irmãos querem ir embora para almoçar, né? As irmãs querem ir embora para preparar o almoço logo, fica aquela coisa, né? Mas quando você percebe que o alimento mais importante é entendido pelas pessoas, a pessoa não vai embora, ela fica. Eu estava semana passada lá na Penha, na igreja, no culto, e esse momento de louvor foi tão intenso, presença de Deus tão intensa, eu sentindo aquilo. E por alguns instantes eu fiquei parado, quieto, um som bem tranquilo do louvor. Ficamos ali parados. E ouvi no meu coração de Deus dizendo assim: você está disposto a esperar quanto? Pela minha palavra. Confesso para os irmãos que eu fiquei ali durante uns 3 a 5 minutos, não sei exatamente qual foi o tempo. Mas eu não tive coragem de ficar o tempo necessário. Porque às vezes a gente agarra na liturgia, né? O que é a liturgia? É o nosso culto, né? Oração, louvor, oferta, oração pelos enfermos, oferta, aliás, louvor de novo, e palavra, encerramento e amém, né? Isso é a nossa liturgia. Às vezes a gente se apoia muito na liturgia, né? Ah, não, a liturgia tem que acontecer, porque se a liturgia acontecer, as pessoas do culto vão gostar, as pessoas da igreja vão gostar do que vai acontecer no culto. Mas Deus falou comigo, falando assim: e se você não seguir essa liturgia? E se eu falar para você, espera aí até eu falar? Quanto tempo você esperaria? E eu fui com aquilo para casa. E fiquei essa semana inteira pensando nisso. Quanto tempo nós ficaríamos aqui hoje, esperando Deus falar com a gente? Quantos minutos ou horas você está disposto a buscar Deus para Ele falar com você? Como é que está a nossa fome, nossa sede? E como é que está a nossa expectativa para essas coisas de Deus? Deus não vai querer que a gente faça isso sem entendimento, senão vai virar obra morta. Vai virar uma coisa da carne. Ah, tá bom, tem que ficar aqui. Então vamos ficar com todo mundo quietinho, né? Vamos sentar. Vamos ver então, né? Então tá bom, Deus, vamos ficar quietinho aqui agora. Estamos aqui, pode falar, tá? Vou esperar o quanto o senhor quiser. Beleza? Aí saca do celular e entra no Facebook. Aí você posta lá assim. Sei lá. Aguardando Deus falar no culto. 7:15, né? 8:20. Deus não falou ainda. Mas estamos aí, né? 9 horas. Ai, que soninho. 10 horas. Ah, o culto foi chato. Indo para casa. Estou brincando, mas... qual é a nossa expectativa, amados? Qual a nossa expectativa? Para nós avaliarmos a nossa expectativa, sabe o que a gente tem que pesar nesse momento? nossas palavras. Porque Jesus, quando se encontrou com aqueles dois, indo para Emaús, ele pergunta para eles assim: do que vocês estão falando? Que conversa é essa? O que você tem falado a respeito da igreja e da tua vida espiritual? Se é que tem falado. Como você tem encarado a sua vida? E que tipo de palavra tem saído da tua boca em relação às coisas da tua vida? Quais são os comentários? Quais são as conversas? Pesa isso nesse momento, para nós orarmos daqui a pouco. Talvez muitos aqui tenham sido aqueles, como aquelas mulheres que foram cedo, que já tiveram uma experiência, que estão entendendo um ambiente profético. Talvez outros ainda não. Não entraram porque não entenderam. E têm vivido de maneira natural, olhando, sei lá, a bolsa, as dificuldades do mercado, a queda das vendas, as dificuldades com a sua casa, as prestações do teu carro, e tudo isso tem tirado um pouco da tua paz, tem tirado um pouquinho, né, daquilo que você deveria dar a Deus. Você está só pensando nos problemas, e está olhando para tudo isso, e aquilo está te envolvendo, aquilo está te cegando até para coisas de Deus. E aí você sabe que tem promessas de Deus na tua vida. Você sabe que tem promessa de Deus, mas ao mesmo tempo que tem as promessas, as contas estão ali, as dificuldades estão ali, as enfermidades estão ali. As circunstâncias, elas não vão se mover perante a uma promessa de Deus, a uma palavra profética de Deus. A circunstância vai continuar ali no primeiro momento. Ela vai se mover quando você entrar nesta palavra. Quando você fizer parte desta promessa, quando você se identificar com Jesus, na presença dEle, quando você estiver nesse ambiente, você pode andar. Você pode andar. Se tiver mar na tua frente, vai abrir. Se tiver dificuldade, vai sair. Se tiver qualquer tipo de desafio, você vai vencer. De um jeito ou de outro. Porque você não está olhando para o tamanho do problema. Você está olhando para o peso da palavra. Porque Deus faz isso com a gente. Quando a gente está meio perdido, quando a gente está meio incrédulo, a gente está meio desanimado, desesperançado, sem expectativa nenhuma, Deus envia uma palavra, Deus envia um profeta, Deus envia um testemunho, alguma coisa Deus envia para mexer com a gente. Veja como aqueles homens, os discípulos que estavam naquela casa, ao receberem o testemunho daquelas mulheres, dizendo: olha, o Senhor sumiu. O Senhor sumiu, nós tivemos uma visão de anjos que Ele ressuscitou. O que aconteceu ali? Alguns foram embora. Acharam que elas eram loucas, que estavam tendo algum tipo de visão, de delírio. Estavam falando bobagens. Mas Pedro correu para ver. Expectativas diferentes. Mas tanto uma expectativa quanto outra, eu creio que esse é um tempo de um mover tão forte de Deus. Que você pode falar assim: olha, tudo isso daí, nem acredito muito. Deus, Ele vai pegar você. Ele vai tocar a tua vida. Ele vai mudar o teu pensamento. Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te direcionar para um ministério, para o propósito dEle. Porque Ele é Deus e não nós. Eu tenho clareza no meu espírito disso. Deus, Ele vai pegar algumas pessoas desse tempo. E talvez você seja uma delas. Que Ele vai tocar a tua vida. Você nunca teve uma experiência. Você está vindo à igreja talvez por, sei lá, um estilo de vida. Está vindo aqui porque aqui as pessoas são legais. Porque o pessoal da célula te convida bastante. Se você não for, eles ficam te ligando, abençoando a tua vida, entre aspas, né? Tipo, não foi no culto, por quê, né? Então você tem que vir no culto, tem que ir na célula. Então você acaba indo e tal, né? E muita gente aqui na igreja está assim. Mas não teve ainda uma experiência. Mas Deus... você está aqui, mesmo assim, é porque um pouquinho você crê, um pouquinho você acredita, é um discípulo, e se você é discípulo dele, ele vai atrás de você, e ele vai te encontrar, pode ficar tranquilo, Deus vai tocar algumas pessoas nessa igreja, pessoas que com esse toque, com essa experiência, vão mudar, completamente. Eu queria deixar esta palavra no teu coração, de expectativa, pela presença de Jesus. Como aquelas mulheres que buscaram Ele pela madrugada. Eu sei que você pode esperar, mas não é o melhor. O melhor é buscá-lo. Se você não buscou até agora, faça como Pedro. Corre para ver. Mas eu pergunto, qual é a sua disposição para isso? Qual é a tua disposição? Qual o preço que você está hoje decidido a pagar, disposto a pagar pela presença de Jesus? De investimento de tempo, de oração, de clamor, de mudança de postura. Porque se Deus promete, Ele é fiel para cumprir essa promessa, essa palavra. Hebreus 10, verso 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E no verso 36 diz assim: com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem que ter perseverança. Tem que ter uma atitude. Tem que ter. Se você quer encontrá-lo rápido, se você quer ter uma experiência profunda com Ele rápido, e se você quer entrar nesse mover profético. Essa palavra é um desafio para nós. É um convite de Deus para entrarmos nesse ambiente. E só depende da gente. Quantos estão dispostos a buscar isso? Vamos ficar em pé. Qual é a promessa de Deus para esse tempo, para nossas vidas? O que Ele tem nos falado, amados? Qual que é a sua vontade? E em contraste à vontade de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, o que você tem falado? O que você tem esperado? Qual é a direção que você está indo? Qual o caminho que você tomou? Ou tem tomado? Eu creio que Jesus está vindo hoje aqui, não fisicamente, evidentemente, mas metaforicamente, simbolicamente. E Ele está perguntando para nós assim: que palavras são essas que vocês trocam enquanto vocês caminham? Como Ele fez com aqueles dois homens em Emaús. Que tipo de conversa é essa que está saindo da tua boca? E a gente sabe muito bem que a Bíblia fala que a nossa boca, ela expressa aquilo que está cheio do coração. Se você tem falado palavras de incredulidade, se você tem falado palavras de derrota, ou palavras de críticas em relação à igreja, tua célula, teu líder, as pessoas da tua célula, eu não sei. Que conversa é essa? Será que essa conversa ela está em acordo, em harmonia com o que Deus está dizendo nesses dias? Que conversa é essa? Que palavras são essas que nós estamos trocando? E se forem palavras fora do contexto do que Deus está trazendo para nós, chegou a hora de nós olharmos para Ele e o reconhecermos nos nossos caminhos. É um tempo de nós levantarmos altares. É um tempo de nós valorizarmos a presença de Jesus. É um tempo de nós olharmos para trás, embora talvez você já tenha orado assim, mas de nós olharmos para trás e identificarmos onde nós perdemos Jesus. E como foi pregado aqui alguns domingos atrás, muitos de nós perdemos Jesus no templo, perdemos na igreja. Fazendo o que não deve ser feito, falando o que não deve ser falado. E Jesus chega para a gente e fala: que conversa é essa? Que palavras são essas? Isso não tem a ver com tudo que eu ensinei para vocês. Não tem a ver com a expectativa que eu gerei no coração de vocês. Não tem a ver com os meus planos. Não tem a ver com os meus propósitos. Não tem a ver com aquilo que está sendo trazido dentro de um ambiente profético para esta igreja, para a tua família, para a tua célula, para esta cidade. Não tem a ver com isso. Você está falando outra coisa, o discurso é outro. Então, me reconheça, me ouça. Eu quero tocar a tua vida. Ele está falando para nós isso. Mas quanta sede temos? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa fome? O quanto realmente queremos? O quanto realmente nos importamos com a presença de Jesus? Cada reunião que temos, amados, na célula ou na igreja, cada local onde nós nos reunimos de alguma maneira para buscarmos a presença de Deus, para nós orarmos, ou para o adorarmos, essa é uma grande oportunidade de nós entrarmos em contato com os céus, de vermos o ambiente celestial se movimentando, se abrindo, onde nós estivermos. É uma oportunidade. Mas muitos de nós temos perdido essa oportunidade. Perdido. Não temos valorizado, não temos buscado. E eu sei que Deus, Ele vai tocar a tua vida, mas não espera Ele ir até você, não. Vai você. Vai você. Ele faz por misericórdia, mas faça por adoração. Faça por honra, faça por respeito. Faça por reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. E o que nós somos? O que, que eu sou diante de Deus? Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos desesperadamente entrarmos nesse ambiente da presença de Jesus. Da presença do Espírito Santo. Da presença de Deus. Precisamos. Necessitamos, porque vai ser nesse ambiente que Ele vai tocar as nossas vidas. E esse toque é como um combustível para a gente avançar e ir muito além de tudo que nós podemos ir naturalmente. Porque quando Deus nos toca, Ele derrama unção sobrenatural sobre a nossa vida. Eu não sei o quanto você tem desejado isso. Mas se você quer, você vai receber. E eu ouso dizer aqui, que mesmo você, que não está buscando, Deus vai tocar a tua vida. Deus vai tocar a sua vida.